podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute.
Olá, sou André Vicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o novo mercado de influenciadores, protagonista de um mercado que deve alcançar aproximadamente 15 bilhões de dólares até 2022. O digital influencer não é herói e nem o vilão da nova publicidade. A gente vai discutir o que é influência e qual a real importância dessas iniciativas para as marcas. Antes da gente começar, claro, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Size e da Salesforce e também quero te convidar a entrar para a comunidade da MIT Technology Review Brasil. Vai lá em www.mittechreview.com.br/cine para saber mais. Meu amigo Carlos Aros, nosso colunista Marcelo Tripoli, fez um artigo chamado 15 bilhões de razões para uma marca priorizar o marketing de influenciadores. Lá ele conta a história da Charlie D'Amelio, uma jovem de 17 anos que foi a primeira influenciadora a ultrapassar 100 milhões de seguidores no TikTok. E em fevereiro, a Prada convidou a Charlie para a primeira fila do seu badalado desfile de outono e inverno. Uma demonstração de influência que é impensável, que seria impensável há alguns anos. Vamos começar do início. Por que coisas assim são cada vez mais comuns?
Essa é uma pergunta interessante, né, André? Porque para muita gente o universo dos influenciadores é ainda extremamente desconhecido. E embora essas pessoas estejam muito presentes nas vidas de todos nós, por meio das redes sociais, por meio, enfim, dos sites, dos veículos de comunicação de maneira geral, porque são figuras que extrapolam o mundo das redes sociais, ainda há uma série enfim, há uma névoa muito grande sobre tudo que envolve esses influenciadores. Talvez para os mais jovens seja mais fácil entender os influenciadores, assim como é mais fácil entender o TikTok, por exemplo. Se você der na mão de um adulto um smartphone e abrir o TikTok e falar assim, usa, vamos demorar aí algumas semanas até encontrar um resultado satisfatório. E as crianças aparentemente já sabem mexer nisso tudo de maneira muito mais simples. E aceitam muito mais esses tais influenciadores. É um universo que tem um valor gigante. O próprio Tripoli cita aí alguns estudos que dão conta valores exorbitantes. Os 15 bilhões de razões são os 15 bilhões de dólares que esse mercado deve alcançar até o próximo ano. E é um valor muito grande que está associado não só ao número de seguidores. Esse caso que ele conta, essa história que ele conta aí dos 100 milhões, é um caso emblemático, mas os influenciadores agora foram divididos em outros nichos, né? Há os micro-influenciadores e o poder que cada um deles tem sobre a comunidade que se movimenta em torno das ações que esse influenciador protagoniza. E é interessante a gente pensar que diante desse cenário em que o influenciador aí nasce solto igual batata, então você não tem muito trabalho, brota um influenciador, alguém se dizendo entendido, se dizendo dono de um determinado saber. É verdade que muita gente pode saber sobre tudo, mas a questão envolvendo os influenciadores não é só sobre o poder de influência que se tem sobre um determinado grupo, mas sobre a propriedade que se tem, as credenciais que se constroem para tratar de um determinado tema, seja o jogo, seja o esporte, enfim, não importa o tema. São pessoas que começam a ter a imagem associada a um determinado assunto, a uma determinada área de conhecimento e passam a ser relevantes e por isso geram influência sobre quem acompanha os conteúdos que são produzidos. Essa relação é uma relação que ainda é confusa para muitas marcas. A gente vê ainda com frequência alguns tropeços nas escolhas dos influenciadores. E ela acaba sendo deturpada, muitas vezes, por fenômenos que surgem de tempos em tempos. É só ligar a televisão, acessar uma rede social e a gente vai esbarrar com anúncios de pelo menos 3 ou 4 marcas diferentes, utilizando, eu não sei se foi o vencedor ou um participante importante dessa última edição do Big Brother. Mas esse rapaz, ele protagoniza várias ações publicitárias de marcas tão diferentes quanto uma marca de chocolate e um banco. Mas a minha pergunta é, qual é a influência que ele estabelece e a relação de credibilidade que ele tem para falar sobre um banco, para falar sobre o chocolate? Essa é uma relação que acaba mostrando o quão confuso é esse universo, porque as marcas estão interessadas em pessoas que tenham uma capacidade de se conectar de alguma maneira com o público, enquanto outras marcas estão procurando pessoas que podem falar com propriedade, que têm conhecimento, que têm credenciais suficientes para se tornarem porta-vozes, para se tornarem influenciadores a respeito de um determinado tema, de um determinado produto. E isso tudo é um universo ainda bastante confuso a ser descoberto.
Rafa Coimbra, do outro lado dessa moeda de oportunidades e confusões, como o Aros descreveu, onde a gente ainda está escrevendo as regras do jogo, tentando entender também até aonde vai a influência humana, de que maneira um ser humano toma uma decisão pautado no comportamento de outro. Tem uma outra história que foi contada pela Abby Oldreiser na TR americana, de um outro jovem, o Ryan Baird, de 22 anos, que estava sentado em frente ao teclado, atendendo pedidos de música, numa transmissão ao vivo na última sexta-feira de julho do ano passado, quando ele viu uma mensagem de um telespectador no seu chat. O TikTok está sendo oficialmente banido. O que aconteceu depois, meu amigo? O que aconteceu depois dessa história e qual o risco disso para as marcas?
André, uma coisa interessante que tem acontecido é as marcas / plataformas estão o tempo inteiro se movimentando. Volta e meia surge ou uma nova plataforma, como foi o caso do TikTok e do Clubhouse, ou criam-se novas funções em cima dessas plataformas. Está todo mundo tentando ampliar ali os seus tentáculos para conquistar a atenção do público. Para quem é desenvolvedor de conteúdo, é uma porta aberta sempre e há uma possibilidade de crescimento diante desses múltiplos canais. Claro, vai dar muito mais trabalho, você pode, enquanto influenciador, produtor de conteúdo, se especializar num determinado canal, ou você pode adotar a estratégia de distribuir o seu conteúdo em todos os canais. A grande questão é, quem coloca todos os ovos numa cesta só, corre o risco de, eventualmente, essa rede social acabar, ou ser banida, ou ser proibida, ter algum tipo de restrição, como aconteceu com o TikTok, na briga Estados Unidos e China. TikTok ali correu o risco de ser banido dos Estados Unidos, já tinha uma influência muito grande ali. Aqui no Brasil chegou-se a discutir esse assunto. Ou você pode ter algumas restrições, que são as regras internas dessas plataformas. Twitter tem as suas regras, Facebook, YouTube. Logo, o recado é, saiba lidar com as regras impostas por essas plataformas e nunca fique concentrado numa só, porque o seu conteúdo, ele está ali enquanto a plataforma te permitir. Mas se de uma hora para outra ela não quiser mais, ela pode simplesmente cortar a sua conta ou alguém proibir. Eu acho que a gente está num momento de super oferta de influenciadores. Está todo mundo disputando a atenção. E aí, voltando no que o Aro estava dizendo, acho que faz parte da estratégia contratar esses influenciadores que, num determinado contexto, estão fazendo muito sucesso, isso vai despertar atenção, ainda que, concordo, ele não tenha uma relação tão direta com a marca, mas naquele momento, se a gente está falando de disputa por atenção, funciona a estratégia. Mas, avançando, acho que houve uma evolução na questão dos influenciadores, porque muitos deles estão, sim, se conectando aos valores das empresas. E aí, essa estratégia, que é muito rápida, muito grande de capturar atenção num determinado momento, ela realmente passa a não valer. O consumidor ele está querendo cada vez mais que as marcas se comportem como consumidores. Elas esperam que os influenciadores tenham valores muito próximos às marcas. E o que tem acontecido é que determinadas empresas estão contratando influenciadores não para campanhas pontuais específicas, e sim para serem embaixadores ou até mesmo sócios. Tem atrizes, atores, personalidades que simplesmente dizem: olha, ok, eu estou junto com vocês, a gente compactua aqui dos mesmos objetivos, valores, interesses, eu vou ser sócio da sua marca. E passa ali a ser uma espécie de um garoto, uma garota propaganda, embaixador barra sócio. Eu acho que sim, tem uma evolução e a tendência é uma profissionalização, porque tem muita oferta. Todo mundo hoje pode ser um potencial micro, nano, macro influenciador. E quem tiver mais alinhado com esses novos interesses dos consumidores da sociedade, vai largar na frente.
Tem um risco associado a essa marca, a marca colocar alguém para representá-la. A gente viu há alguns anos, bem antes desse fenômeno de influenciadores digitais acontecer, o que aconteceu com o Tiger Woods, que era um queridinho da América, um golfista negro que aparentemente tinha um comportamento exemplar e tinha patrocínios de muitas marcas muito grandes, e do dia para a noite se descobriu ali uma questão importante com o comportamento dele em relação à esposa, casamento, assédio, e o mundo caiu muito para o Tiger Woods. Não para as marcas. Hoje em dia, essa associação ela está cada vez mais simbiótica, né? Ainda mais quando a marca e o influenciador estabelecem uma sociedade. Fica muito mais difícil desassociar o comportamento desse influenciador da imagem que a marca representa.
É um risco, né? Ia falar exatamente da solução que algumas empresas estão criando para evitar esse risco, que é a criação do influenciador digital virtual. Pega ali o caso da Lu, da Magalu, da Nath, da Natura, do CB, que é o das Casas de Bahia. Você tem vários personagens virtuais que viram, começam a ganhar cada vez mais vida, começam a se comportar como se fossem pessoas, mas, na verdade, são criações digitais. A vantagem para a empresa é que ela tem o controle sobre esses personagens. Eles não vão falar determinada besteira ou não vão fazer alguma coisa que seja contrária aos interesses da marca. A desvantagem ainda é que, por mais que sejam interessantes, estejam ficando cada vez mais realistas, eles ainda não são pessoas de carne e osso. E a gente sabe que pessoa ainda tem um impacto em termos de influência maior que um personagem virtual. Mas é uma tendência que a gente tem observado e tem crescido.
Especialmente porque a graça do influenciador, no final do dia, é que ele também é humano e é uma pessoa real. Aliás, isso tem sido bastante evidenciado em um período mais recente, em que basicamente tudo ao nosso redor se politizou e as pessoas começam a ser etiquetadas e marcadas pelo lado A, lado B, lado C e por aí vai. E a gente começa a entender que essas questões, elas também ajudam a aproximar, a afastar também, evidentemente, de determinados grupos. Mas o fator humano, errar, dizer bobagem, fazer escolhas equivocadas, isso tudo ajuda a compor um quadro mais real e que aproxima as pessoas. Daí a preferência, por exemplo, por plataformas como os stories, como o próprio TikTok, em que você está, de alguma maneira, livre desse momento perfeito. Você está mostrando ali, está fazendo, está acontecendo, e aí você tem um contato muito mais próximo. Mas ele traz riscos também. A gente tem também um caso antigo, daquele que foi um dos maiores influenciadores aí de games do mundo, o PewDiePie, que acabou sendo banido, perdeu contratos milionários por algo, por falas, enfim, bobagens que ele acabou dizendo, por estar mal orientado, ou talvez, não sabemos, ele realmente acredita em tudo aquilo, o que ele falou, mas o ponto é, esse aspecto humano é o que também dá um contorno diferente, é o que dá graça para esses influenciadores. E aí, nesse caso, o risco está única e exclusivamente com a marca, porque ela é que está colocando um capital importante ali e é o lado mais vulnerável daquela história. O influenciador, evidentemente, vai ser penalizado por qualquer coisa que aconteça, mas o caminho é mais simples para que ele se resolva, muitas vezes, a depender, evidentemente, do que aconteceu, mas para a marca o impacto é muito maior, porque você tem ali, em alguns casos, acionistas para prestar conta, tem questões legais no meio do caminho, ou seja, o enrosco é sempre muito maior.
Bom, e aí a gente perguntou para os nossos seguidores se eles já fizeram compras se baseando em influenciadores. 57% disseram que sim, 43% que não. Foi, de certa maneira, mais bem dividido do que eu imaginava. E aí depois a gente quis saber qual a opinião desse pessoal sobre o impacto dos influenciadores no consumo. As opiniões também, as visões também foram bastante divididas. Teve gente como a Késia da Costa, que acha que os influenciadores geram um consumismo exacerbado. O Falik, que acha que eles representam um lifestyle de sonhos e, por sua vez, os seguidores confiam nas suas informações. Tem o Hugo Leonardo, que destaca o fato das informações rápidas sobre os produtos, dos influenciadores já fazerem ali um filtro sobre o que é de fato relevante e importante. E o Renato da Costa acha que o futuro dos influenciadores é gigante. Rafa Coimbra, para você, qual é o futuro dos influenciadores?
O futuro dos influenciadores será profissional. Eles também, além dessa relação com as marcas, eu vejo que muitos influenciadores estão virando marcas. Quanto mais profissionais eles se transformam, mais eles começam a usar os recursos digitais, as camadas, e hoje é possível um influenciador digital ter ali o seu marketplace, ter acesso a crédito, a logística, a compra, coisas que antes só você, aliado a uma empresa, você conseguia fazer esse tipo de serviço. E agora não, ele cria ali uma capa, ele está ali na frente, os influenciadores hoje que fazem transmissões ao vivo e vendem ao vivo, uma tendência muito forte na Ásia, mas aqui no Brasil também começa, já tem canais específicos para esse tipo de transmissão. Eu acho que esses influenciadores mais profissionalizados vão ser um grande caminho e alguns vão se associar a marcas, mas outros vão roubar espaço das marcas, se transformando em pequenas empresas. Mas é aquilo, de pequeno em pequeno, alguns influenciadores com milhares ou até milhões, isso vai criar uma nova disputa no comércio eletrônico. Estou falando aqui especificamente de influenciadores que querem vender. A gente sabe que tem aqueles influenciadores que só querem trocar ideia, querem ajudar, ou que vivem ali do seu ego, vamos dizer assim. Mas os que querem trabalhar mesmo com comércio eletrônico têm uma bela estrada pela frente, mas vai ser difícil.
Para atenção, isso também vai fazer toda a diferença. Bom, a gente ouviu a Débora Folone, que é CEO da Tiligam, e perguntou para ela qual a opinião dela sobre o assunto. Vamos ouvir a Débora.
Lá na Chile a gente defende muito a relevância, né, das campanhas, né? E quando a gente trabalha com automação criativa, a gente consegue fazer essas personalizações adaptando a mensagem dependendo do contexto no qual a audiência está, né? E a mesma coisa, para mim, vale para os influenciadores, né? Então, é muito comum você pegar um influenciador que é um especialista em um determinado assunto fazendo campanha para uma marca que não tem nada a ver com aquele contexto. Isso perde muito, né, da credibilidade, né? Você tá vendo que ele tá fazendo aquele anúncio só porque ele foi pago, né? Então, eu defendo a mesma relevância que eu defendo para as campanhas de tráfego pago, eu defendo que o influenciador também traga essa relevância para o mundo dele, né? Então, acho que sempre tomar cuidado para conseguir fazer campanhas de marcas que se conectem com o público-alvo e com a maioria do público que segue ele ali, e também com o nicho, né, no qual esse influenciador atua. E além da relevância, né, acho que outra coisa que é super importante para a campanha ser bem sucedida é ver o que já funciona, né? Então, analisar dados de outras campanhas para ver o que foi que fez aquela campanha ser bem sucedida. Então, uma coisa que eu acho que pode ajudar é ver campanhas de outros influenciadores que foram feitas para essa mesma marca, né? Eu acho que esse tipo de referência é importante, e entender que atributos ali da chamada que o influenciador fez que tornaram aquela campanha bem sucedida.
Essa foi a Débora Folloni, CEO da Tiligam. Carlos Aros, contexto e atributos, foi o que a Débora trouxe. Para a gente fechar essa parte e virar a chave, é isso? Contexto e atributo?
É isso, sempre. Acho que a gente tem que estar sempre olhando aquilo que estrategicamente faz sentido. Porque no fim, claro, para o consumidor é um jogo de interesse. Se aquilo faz sentido para mim, se eu tenho vantagem ao adquirir um determinado produto ou serviço que está sendo recomendado por quem quer que seja, eu vou adiante e vou concretizar a compra. Agora, do outro lado, né, do lado das marcas, é um verdadeiro jogo de xadrez. Entender que movimentos fazer, que argumentos apresentar, que contextos, não é, envolver para conseguir chegar nesse consumidor. E o influenciador é mais um agente dentro de uma estrutura bastante complexa, altamente tecnológica, né? A própria Débora, em um artigo recente, trata dessa questão na TR, lá no nosso site, o artigo está disponível. Ou seja, é cada vez mais o encadeamento de elementos que juntos vão fazer com que o sucesso de um determinado produto ou serviço aconteça. A gente não pode nunca perder de vista que as coisas têm um valor enquanto a sociedade em conjunto confere valor para elas. Ou seja, hoje um determinado influenciador está lá no alto e ele é referendado por todo mundo olha e diz, poxa, esse cara aqui, o que ele diz é verdade. E no dia seguinte já surgiu um outro alguém com outro potencial, com outras características, com outro tudo, que vai ser incorporado. É preciso estar atento a tudo isso para poder trabalhar e estar sempre atualizado com aquilo que o consumidor quer. Eu acho que o desafio para as marcas é grande no sentido... O Rafa trouxe a questão dos influencers virtuais, aí, os personagens que são criados pelas marcas, e é proporcionar esse equilíbrio. Para muita gente ainda é estranho falar com a máquina. Então esse é um processo também que vem crescendo, que vem sendo desenvolvido. Ao conferir um rosto, né, uma persona para essas figuras, torna muito mais real essa interação. Do outro lado, trabalhar com esses influenciadores. Mas eu acho que foi o Semenzato, há uns anos atrás, numa entrevista que eu fiz com ele, que disse que gostava de trazer para as franquias deles, figuras que tinham apelo popular, mas que gostavam de se envolver com o negócio. Ou seja, lá atrás, ainda falando sobre franquia, antes da gente cunhar esse termo aí, influenciador digital, ou influenciador de maneira geral, ele já tinha essa visão de que a pessoa que está ali levantando a bandeira e defendendo aquele produto, aquela marca, ela tem que estar minimamente envolvida. Então, quando o Rafa também coloca essa questão do negócio, isso tudo está conectado. Ou seja, trazer esses caras para dentro do negócio e que seja uma relação verdadeira. A base da relação do influenciador com o público é a verdade. É a premissa de que as pessoas estão ali acompanhando o que ele diz, entendendo que se ele está vendendo algo, é porque efetivamente ele acredita naquilo. Se isso é verdade em 100% dos casos, só o influenciador dirá.
que mais você precisa saber?
Bom, nossa hora de virar a chave. E aí, meu amigo Rafael Coimbra, qual a dica da semana?
André, essa semana vai ter um evento sensacional da MIT Technology Review, When Tech Next. Então, estou dando uma dica, fazendo um convite também aqui. Terça, quarta e quinta vai ter um seminário internacional, virtual, sobre a volta ao trabalho. A gente aqui no Brasil ainda está alguns passos atrás, mas se tudo der certo, chegaremos lá e voltaremos à chamada quase normalidade, né? Voltaremos, pelo menos em parte, ao trabalho físico. E essa é a grande discussão que vai se dar nesse evento. A gente vai discutir lá se as lideranças, como é que elas vão tomar conta e gerir as suas equipes, seja num ambiente 100% virtual, seja num ambiente híbrido, né? Uma parte física. É, algumas empresas, como a Apple, agora anunciaram inicialmente que tinham liberado seus times para trabalhar 100% em casa. Agora já estão repensando, já estão dizendo que 3 dias por semana é algo mais adequado. Tem toda essa discussão em termos de lideranças e equipes. As novas tecnologias que vão precisar ser criadas para melhorar esse ambiente híbrido. A gente sabe que, ok, dá para fazer reunião por algumas ferramentas, mas ainda não é a mesma coisa. Como compensar essa parte que a gente sente falta do físico, isso também vai ser discutido. E também tentar desfazer um pouco a briga entre tecnologia roubando emprego dos humanos. Vão ter ali alguns painéis que vão discutir como, na verdade, a gente tem que usar a tecnologia a favor, como uma aliada, como algo que vai automatizar processos que vão ser automatizados de alguma maneira, mas também vão liberar espaço para criatividade, para que a gente trabalhe de uma maneira melhor no futuro. E só para completar, tem uma discussão também legal sobre requalificação. Nesse um ano a gente aprendeu muita coisa, outras funções, outras habilidades são necessárias nesse mundo híbrido de trabalho e a gente vai ter que reaprender muita coisa e também já pensar nos próximos passos, porque essa caminhada ela tem ainda muita coisa pela frente em termos de nos repensarmos o tempo inteiro nas relações de trabalho e como a gente vai melhorar a nossa produtividade dentro da empresa. E fica o convite porque quem for assinante VIP da Technology Review Brasil não só tem um desconto, como também a gente vai fazer um evento exclusivo para os nossos assinantes VIPs para discutir aos olhos aqui do Brasil como vai ser esse futuro do trabalho.
É isso. Assinante VIP tem aquela moral adicional. Carlos Aros, e o ouvinte antenado, meu amigo, faz o quê?
Pois é, André, nós temos que ficar de olho nesse anúncio do Facebook feito o apagar das luzes da semana passada, a manutenção da suspensão do perfil do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até janeiro de 2023, e o anúncio de um protocolo, de novas regras, para lidar com casos semelhantes, não é? Políticos e outras figuras públicas. Então vale só recapitular a história. O Trump foi impedido de publicar nas contas no Facebook e no Instagram em janeiro deste ano por, enfim, algumas postagens que foram feitas logo após aquele episódio, a invasão do Congresso americano por apoiadores do presidente. Há uma série de discussões a respeito de que se teria sido apenas esse conjunto de postagens, não é, o fator para essa remoção ou aquilo que já vinha sendo feito pelo presidente ao longo dos últimos meses. O Trump está banido também do Twitter e do YouTube, não pode subir vídeos e não pode fazer postagens, a conta foi removida lá no Twitter. A alegação do Facebook é de que a gravidade das circunstâncias que levaram à suspensão do Trump mostra que as ações constituíram uma violação grave de regras que merecem uma penalidade maior nos novos protocolos de aplicação. Esses protocolos foram definidos por esse Comitê de Supervisão, que é um grupo independente que analisa as decisões de moderação do Facebook. Eles orientam aí a plataforma a revisar políticas e como eles vão atuar em casos como esse. Mas essa é uma decisão que tem um amplo impacto para outras redes. Vale lembrar, eu citei aqui Twitter, Facebook, mas remoção de plataformas, o Parler lá atrás foi removido das lojas de aplicativos, enfim. Essa questão política e os temas que envolvem essa polarização e o tratamento desses temas nas redes sociais é um assunto que continua dando muito pano para manga. Não há uma definição clara, não há ainda um conjunto de ideias que possa nos guiar de maneira a dizer, olha, esse é o melhor caminho, ou aquele é o melhor caminho. O Facebook escolheu por esse enrijecimento dessas regras, suspensão de 2 anos, ou até a remoção permanente da conta, e etc. Um assunto muito complicado, porque durante a pandemia as plataformas passaram a moderar muito as publicações em função aí de desinformação envolvendo a pandemia, mas é um tema sensível, dos mais sensíveis, quando as plataformas passam a moderar esses conteúdos sob as mais diversas alegações, não é? Naquele melhor modelo do quem vigia o vigilante. Fiquemos atentos, porque esse episódio agora da manutenção, não é, da punição contra o Donald Trump vai ainda reverberar. Não é um assunto encerrado esse debate sobre moderação de conteúdo nas redes sociais.
Bom, você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine. Estamos chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Carlos Aros, meu amigo, até semana que vem.
Até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você e para o Rafa e para todo mundo que nos acompanha. E aquela velha sugestão de continuar ligado, assinar a nossa newsletter e, claro, ficar acompanhando tudo que a gente publica, porque tem muito artigo bacana no site da Technology Review Brasil.
Amigo Rafa Coimbra, nos encontramos no próximo episódio.
Com certeza, André. Semana que vem estaremos todos aqui juntos. Um abraço para você, para o Aros e para todos que nos ouvem. E eu vou fazer um convite aqui para os nossos ouvintes darem um pulo no nosso canal no YouTube. Temos agora um canal no YouTube. Já estou aqui com projetos de abrir uma conta TikTok. Sei que tem uma resistência aqui do Aros e do André, mas eu acho que eu vou convencê-los com algumas dancinhas. E em breve também, quem sabe, estaremos no TikTok. Mas YouTube já está valendo. Deem um pulo lá e digam o que vocês estão achando.
É isso. Antes das dancinhas começarem, é hora de dizer até breve. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Para você que nos ouve, um grande abraço. Tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.